Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia Drogasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiadrogasil.com.br/ri. Naquele endereço pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Cláudio Roberto Ely, diretor-presidente, e Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio Roberto Ely. Senhor Cláudio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados relativos ao terceiro trimestre de 2012 da Raia Drogasil. Passo agora a palavra ao Eugênio de Zagottis para discorrer sobre a apresentação dos trimestres.
Bom, pessoal, bom dia. Esse trimestre completa, a gente comemora aí o primeiro ciclo completo aí de divulgações de resultados já como Raia Drogasil. Vocês se lembram, a gente anunciou a transação em agosto do ano passado, o nosso closing ocorreu em novembro e portanto, a gente já no final do ano passado divulgou o último tri em conjunto e agora com esse terceiro trimestre a gente completa aí basicamente 12 meses, 4 trimestres aí como empresa unificada e acho que está sendo um período aí de muitas conquistas, mas também de alguns obstáculos na frente que a gente tem que superar. Dando um resumo aí do trimestre, quer dizer, a gente atingiu 828 lojas em operação, abrimos 24 lojas nesse trimestre e fechamos 3 unidades, uma receita bruta de 1.451,8 milhões. Isso é um crescimento de 17,8% sobre o mesmo trimestre do ano anterior, olhando só as mesmas lojas, 11,2%, uma margem bruta de 26,2%, que representou uma expansão de 0,7 ponto percentual sobre o ano passado, e um EBITDA de 81,8 milhões, um crescimento aí de 18,6%, portanto uma margem aí constante de 5,6% em relação ao ano anterior. O nosso lucro líquido ajustado correspondeu a 39,7 milhões, uma margem líquida de 2,7%, também similar à margem obtida no mesmo trimestre do ano passado. E aí o grande destaque do trimestre, depois de alguns trimestres difíceis aí de pressão de caixa, tivemos nesse trimestre uma forte reversão de ciclo e uma geração de 112,4 milhões de reais. Na página 4, quer dizer, dar um pouquinho mais de detalhes aí da nossa expansão, das 24 lojas abertas, 18 lojas foram filiais Drogasil. E eu aqui ressalto o contraste entre Drogasil e Raia, já que nesse trimestre a gente abriu só 6 lojas da Raia. Isso é efeito daquela suspensão de aberturas que a gente falava no trimestre anterior na preparação da incorporação da Raia. A gente já convocou uma assembleia para 30 de novembro e a gente vai entrar em dezembro já como uma companhia única na qual a Raia S.A. está sendo incorporada pela Raia Drogasil. Esse é um processo extremamente complexo de migração aí de licenças fiscais, sanitárias, operacionais e tudo mais das empresas existentes para a nova companhia, para a Raia Drogasil. É quase que uma reabertura das mais de 400 lojas da Raia. E como essa migração de licenças toma um tempo, a gente precisou suspender a abertura de lojas que no início desse trimestre, do terceiro trimestre, não tivessem totalmente com as licenças prontas. Elas foram suspensas e voltaram para a fila para serem aí reabertas a partir de dezembro como Raia Drogasil. Então, apenas 6 lojas tinham as licenças totalmente garantidas no início do trimestre, essas lojas foram abertas. Isso era importante por quê? Porque leva um tempo para transferir as licenças. Se a gente tivesse continuado a abrir, não teria nenhum problema, salvo que a partir da incorporação, algumas lojas teriam que ser fechadas por não ter licença correspondente na Raia Drogasil. Então, esse foi o processo que a gente explicou e a gente mostra aqui porque só 6 lojas foram abertas e aí, a partir da incorporação, em dezembro e no primeiro trimestre do ano que vem, aí a gente vai ver uma enxurrada de abertura de lojas da Droga Raia que foram todas represadas. Também quero ressaltar aqui o fechamento de 3 lojas dentro daquela estratégia de reposicionamento de filiais que ficaram redundantes com a fusão e de baixo desempenho. A gente vem vendo resultados muito bons de transferência de venda das lojas encerradas. E no final do trimestre, 34,3% de todas as nossas lojas, elas ainda não tinham atingido a maturidade. Então, a gente tem um potencial represado de lojas que tem ainda completado esse processo, que é bastante significativo, como esse número ilustra. Página 5 fala um pouco da nossa presença e dos ganhos de share. A gente terminou o trimestre, né, com presença em todos aqueles novos mercados que a gente indicava aí no início do ano. Abrimos lojas na Bahia, abrimos loja no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso já tínhamos abertos no trimestre anterior, e com isso a gente hoje chega a estados que representam 84% do mercado farmacêutico brasileiro. Foi um bom trimestre de share aí em relação ao ano passado. A companhia atingiu 9,1% de market share, um crescimento de 0,4 ponto percentual. E aí acho que tem alguns grandes destaques a mencionar. São Paulo, nosso principal mercado, um mercado que todo mundo acha que está maduro e que não tem tanto potencial de crescimento, a gente mostra o contrário aqui, com ganho de share de 2 pontos percentuais, atingindo aqui 21 pontos. Espírito Santo, outro grande destaque, 1 ponto percentual de crescimento, chegando a 9,3. Rio de Janeiro, mesma coisa, 1 ponto percentual de ganho de share, chegando a 1%, chegando a 5,4. E aí, sem dúvida, destacar a nossa operação no Centro-Oeste, uma operação de muito sucesso e que é uma operação que vai ganhar muito corpo agora que a gente efetivou a aquisição das 26 lojas da Santa Marta. A gente, no Distrito Federal, que organicamente, sem nenhuma abertura no período, evoluiu 0,3, atingindo 15,7. Em Goiás, após alguns trimestres de perda de participação, a gente volta a caminhar com 0,2 de ganho de share, chegando a 13,7. E aí, Mato Grosso, que a gente entrou no trimestre passado, a gente chega agora a 2,9. Sem contar que entramos no Mato Grosso do Sul nesse trimestre, onde já no primeiro trimestre, que é um trimestre incompleto de vendas, a gente chega a 3 pontos percentuais de market share. Com as 26 lojas adquiridas em Santa Marta, duas delas são mudanças, 24 são aberturas líquidas, a gente vai chegar no começo do ano que vem com um total de 120 lojas no Centro-Oeste, consolidando uma liderança absoluta nesse mercado. E aí não pode deixar de destacar, quer dizer, a evolução em Santa Catarina, um mercado que a gente entrou no início, em meados do ano passado, mas que a grande maioria das lojas estão entrando ao longo desse ano, onde já temos 2,9% de share, e a nossa entrada na Bahia. No primeiro trimestre incompleto, basicamente só operou com 6 lojas no finzinho do trimestre, mesmo assim a gente chega a 0,4% de share. A entrada na Bahia, ela tem um significado especial porque ela representa a entrada da Hidrogasil no grande mercado que é o Nordeste brasileiro. É o mercado provavelmente mais populoso do Brasil, é o mercado que hoje em qualquer segmento tem mais crescimento e a gente hoje começa a experimentar um pouquinho desse mercado com essa entrada na Bahia e sem dúvida Nordeste é um projeto de longo prazo da companhia e a gente vai seguir a nossa situação aí nos próximos anos. Próxima página, para a página 6 falar um pouquinho do nosso crescimento de vendas, a gente teve um crescimento de receita total de 17,8% no trimestre e para as lojas maduras chegamos a 7,2%. Vale registrar que esse trimestre a gente teve menos dias úteis do que no ano passado. Isso equivale a um impacto calendário desfavorável na comparação de 0,9%. Pontos percentuais. Portanto, ajustando ao calendário, o trimestre é representado um crescimento de 18,7% e um ganho de lojas maduras de 8,1 pontos percentuais. Então, a gente está feliz aí com a evolução das lojas, a gente acha que esse é um número, mesmo 7,2 é um número bastante bom. E aí, ressaltando que a Raia cresceu no trimestre 5,7%, contra 8,6% da Drogasil. Por que essa diferença? Aí a gente tem que voltar para a base de comparação do ano anterior. No terceiro trimestre de 2011, a Raia cresceu 10,5% contra apenas 5% da Drogasil. Então, quando a gente soma, a gente tem aí um número da Raia acumulado aí de 2 anos, aí de só de simples soma aritmética, tá certo? De 16,2%, enquanto na Drogasil a gente tem 13,7%. Então, os dois são bons números, mas com a base de comparação pesada, não tinha como a Raia ter acompanhado a Drogasil. Aí, uma coisa que eu quero deixar claro, esse é o quarto trimestre aí da empresa integrada, esse vem sendo um ano de transição, na própria divulgação, a gente veio aí de duas empresas separadas, então ao longo do ano inteiro a gente divulgou o crescimento por marca, esse é o último trimestre no qual a gente divulga esse crescimento por marca, e a partir do próximo trimestre, onde a gente completa aí, já entra no segundo ano de integração, aí como todo mundo faz, a gente vai simplesmente reportar os números integrados da companhia. A única razão que eu estou falando isso nesse trimestre é para que não se ache no trimestre que vem que a gente está não fornecendo informação por algum dado desfavorável. Não, isso acho que é parte aí de uma transição. Então a gente ainda nesse tri está mencionando a diferença das marcas, mas deixa de mencionar a partir do ano que vem, porque a gente acha que essa é uma informação extremamente estratégica que os nossos concorrentes que ouvem essa ligação não precisam necessariamente saber. Falar um pouco de mix de vendas. Do crescimento total de 17,8, né, os grandes destaques foram novamente genérico, cresceu 23,1%. A gente, sobre o mesmo tri do ano passado, amplia 0,5 ponto percentual, né, de 10,8 a 11,3. Então, acho que é um número bom, um número que aí, olhando para o segundo tri, ele é um número um pouquinho menor, mas estamos aí na mesma ordem de grandeza. A gente contou aí com o Venture Pop aí nos últimos 2 anos aí de grandes lançamentos. Eu diria que o ciclo de lançamento ele não se encerrou, mas o que a gente tem aí pela frente não é da mesma dimensão do que a gente viu para trás. Então, a gente acredita que o genérico vai continuar crescendo, mas não numa forma tão meteórica como a gente viu acontecer nesses últimos 2 anos, tá? Perfumaria também foi aí uma categoria que vem sustentadamente superando aí o crescimento da rede com 18,7% e a gente expande 0,2 ponto percentual do terceiro tri sobre o terceiro tri do ano passado. Aí a gente espera agora no quarto tri, quem sabe com o verão bastante forte aí para dezembro, se tudo der certo, né, que a gente aí volte a passar dos 30%. Página 8, falar um pouquinho de margem bruta, que na minha opinião é o número que definiu o trimestre. A gente teve uma margem bruta aí de 26,2% no tri, um crescimento de 0,7 ponto percentual sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento é um crescimento menor do que é o crescimento que a gente vinha fazendo aí nos últimos trimestres e o que a gente esperava que acontecesse até diante dos grandes ganhos aí de condições de compra que a gente foi obtendo ao longo do ano. O que aconteceu é que a gente teve uma mudança de regime tributário, na qual a gente passou a ser, a Hidrogasil passou a ser contribuinte substituto. Isso quer dizer que, ao invés dos nossos fornecedores recolherem por nós o ICMS quando eles nos vendem a mercadoria, a gente passa a comprar a mercadoria limpa de impostos e na transferência do centro de distribuição para a loja, aí sim a gente tributa a mercadoria. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que vocês se lembram que a companhia tinha mais de 100 milhões de crédito ICMS a recuperar, que vinham sendo acumulados aí nos últimos 5 anos, tá certo? Um número quase que parado no balanço, e a gente viu nesse regime a forma da gente transformar esses mais de 100 milhões de reais em caixa. Isso é uma coisa que a gente não podia abrir mão de fazer. Por quê? Porque agora, a partir do momento que a gente paga o nosso próprio imposto, a gente tem uso dos nossos créditos. Em vez de pagar com dinheiro, a gente paga com os créditos acumulados. E a gente, de fato, vou detalhar a sequência, mas a gente viu aí, já no trimestre, uma redução importante aí de créditos acumulados e uma conversão em caixa. O ponto problemático aqui é que no novo regime, a forma de calcular o ICMS mudou. Ao invés de utilizar o preço de venda do fornecedor como base para a tomada do crédito ICMS, a gente passa a resgatar qual foi o débito real de ICMS dos nossos fornecedores e toma crédito apenas desse débito real. Para boa parte dos fornecedores não mudou nada, mas para aqueles fornecedores que têm planejamento tributário através de distribuidores próprios que pertencem ao mesmo grupo econômico e que acabam vendendo o próprio distribuidor a um preço muito baixo e fazem todo o resultado no distribuidor, o que acontece é que esse imposto a menor pago através desse planejamento tributário deles virou um ônus nosso que tem que complementar esse valor porque está com menos crédito. Tá? Então, foi um impacto de 0,8 pontos percentuais no trimestre, sem o qual a margem bruta teria sido 27%, que é o nível de continuidade que a gente esperava aí, diante de tantas sinergias de compra que a gente veio obter. Então, a gente tem um desafio aí na mão de tentar voltar aí do 26,2 progressivamente para o nível de navegação em torno de 27. O que nós estamos fazendo? Nós estamos negociando com os nossos fornecedores, de um lado, tá certo? Tem conversas aí também com a Secretaria da Fazenda, que a gente não sabe como elas progridem ou não progridem, e a gente também tem alguns ajustes de preço que vão ser feitos. Então, a nossa meta é voltar o mais cedo possível para o nosso patamar de navegação. No mundo ideal, a gente teria um quarto tri parecido com esse, mas entraria limpo num primeiro trimestre do ano passado, ano que vem, já em fase. Não sei se isso vai ser possível, mas de qualquer forma, a gente espera no primeiro tri do ano que vem, se não ver a margem toda recomposta, que a gente possa ver algo intermediário entre o ponto de hoje e o ponto onde deveríamos estar, e aí ao longo do ano, sim, retomar a margem full aí em torno de 27%. Então, esse foi para mim um número definidor aí do trimestre. Agora, falando aí um pouco de ciclo de caixa, não só a gente teve uma baita recomposição de estoque depois de alguns trimestres muito pesados, né, em que a gente, através da abertura de centros de distribuição, foi acumulando estoques cujo balanceamento demorou a ser feito, a gente teve aí um ganho de 15 dias de ciclo de caixa em relação ao trimestre passado, baixando 68,5 para 53,4. A gente praticamente voltou ao patamar de 50 dias de ciclo do mesmo trimestre do ano passado. Grande parte dessa redução de ciclo foi uma redução de ciclo estrutural, realmente consumo de estoque. Agora, teve também um benefício tributário aqui desse regime, na medida em que antes a gente tinha acúmulo de ICM dentro do estoque, porque o ICM era pago no custo, então a gente tomava como CMV o preço de venda do fornecedor mais o imposto recolhido. Agora, na medida em que a gente começa a pagar os nossos próprios tributos, o nosso estoque passa a estar livre de ICM. Então, isso foi aí algo como 4,5 dias de estoque que foi baixado do ciclo de caixa. Então, quando a gente vê uma melhora de 15 dias, 4 dias e meio é um benefício aí do novo regime tributário, e o restante realmente é melhoria estrutural. Tá? A gente acaba o trimestre com um saldo de ICMS a recuperar de 73,1 milhões, mas com uma conversão em caixa obtida no trimestre de 23,5 milhões. É como que se a gente tivesse começado o trimestre com algo como 100 milhões de ICMS a recuperar. Página 9, falar um pouco de despesa de venda. A gente vem ao longo de todo o ano com uma pressão forte aí de despesa de venda. Nesse trimestre, a gente manteve aí o mesmo nível de despesas do segundo tri, com a única exceção do fato de que exatamente em julho acontece todo o reajuste salarial de todo mundo da empresa que está em São Paulo. Então, todas as nossas lojas São Paulo, a única diferença entre o segundo tri e o terceiro tri é que a gente teve um aumento de 6,5% de salário, é um incremento real aí de 1,6 ponto percentual, e aí sem isso a gente teria mantido mesmo 17,6 do segundo tri, mas com isso a gente foi para 18, que é um incremento de 1,4 ponto percentual do ano passado. Vamos quebrar um pouco onde é que está esse aumento. 0,8 foi o aumento de quadros promovido ao longo do ano passado e do dissídio. Aí tivemos a impressão de aluguel de 0,2 ponto percentual. Não é novidade para ninguém que o mercado brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro, ele está em forte ebulição. Então, invariavelmente, quando a gente renegocia contratos, a gente vem tendo majorações aí importantes. A gente teve também ao longo do ano a abertura de 2 centros de distribuição, um dos quais ainda se encontrava em processo pré-operacional final do trimestre. Isso é 0,2 ponto percentual. E aí, embora nesse ano a gente não esteja abrindo tão mais lojas em relação ao ano passado, nós estamos desenvolvendo 3 a 4 novos mercados, ou seja, entramos na Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, a abertura não foi nesse ano, mas o grosso das lojas estão entrando nesse ano. A diferença de abrir loja em São Paulo e de abrir loja num mercado novo é que em São Paulo você já tem pessoas prontas, no dia que você abre a loja, você transfere as pessoas e começa a operar. No mercado novo, e você também conhece todo o mecanismo de legalização das lojas. No mercado novo, tem uma curva de aprendizagem em relação à legalização de lojas, então leva mais tempo para abrir, do dia que você assina o contrato para abertura, leva mais tempo. A gente tem que treinar pessoas antes da abertura, então isso também é uma pressão a mais de tempo. Então, basicamente, no caso da Bahia, especificamente, mas também do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente veio ao longo desse ano operando lojas em que estava pagando o aluguel inteiro, estava pagando o quadro salarial inteiro, mas não tinha um centavo de lucro bruto para pagar pela festa. Então, num ano em que a gente desenvolve tanto o mercado novo, a pressão de despesa pré-operacional é incomparável em relação a um ano onde a gente foca mais nos mercados atuais. A gente está imaginando, no ano que vem, focar muito mais nos mercados existentes. Não quer dizer que a gente não possa entrar em algum mercado novo, mas certamente a dosagem de mercados existentes, até pela abertura tão grande de novas plataformas nesse ano, ela vai dominar a parte principal do plano de crescimento do ano que vem. Nesse ano, que foi um ano de muito mercado novo, a gente tem um diferencial, uma pressão a mais aí de 0,3 ponto percentual. Então, eu diria que 0,5 pontos percentuais, que são CDs e pré-operacionais, estão muito relacionados aí à questão de timing, enquanto aumento de aluguel e quadros são aí questões mais estruturais. Falando aí de despesas gerais e administrativas, aqui a gente teve um número muito bom. A gente baixou aí do segundo tri para o terceiro tri, do nível de 3,3 para 2,6. Agora, é importante mencionar que a gente teve 0,3 ponto percentual de redução de provisão de remuneração variável, sem o qual o número teria sido algo como 2,9. 2,9 já seria uma diluição bastante interessante de despesas. Lembrando aí que em nível absoluto a gente registrou 38,1 milhões, dos quais 4,9 milhões diz respeito a menos provisionamento de remuneração variável. Então, ainda que devolvesse isso para o número, 43 milhões é basicamente o mesmo patamar que a gente manteve ao longo de todo o ano, só que a venda foi crescendo e, portanto, isso implica em diluição. Agora, eu queria falar muito especificamente dessa questão de provisão de remuneração. Ontem à noite, conversando com analistas, eu percebo muita gente querendo olhar isso aqui como um evento extraordinário do trimestre. Não é um evento extraordinário do trimestre. Isso aqui está diretamente ligado à queda de margem bruta que a gente tinha. Até o segundo tri do ano, claro que a gente não fala qual que é o nosso orçamento, né? E continuará não falando, mas a gente tinha os números sendo atingidos muito em fase com orçamento. E, portanto, o provisionamento que a gente fez até o segundo trimestre, ele era totalmente justificado. Na medida em que a gente tem um abaixamento de margem de 0,8 ponto percentual em relação ao que a gente esperava, é óbvio que o resultado da companhia vai ser menor, é óbvio que a companhia tem que distribuir menos remuneração variável para todo o seu pessoal. Portanto, a única razão pela qual a gente abaixou a remuneração variável nesse trimestre é porque a gente teve menos margem bruta. Da mesma forma que num trimestre em que a gente entrega resultados melhores, eventualmente você tem mais provisionamento sendo feito para pagar mais resultado, quando o resultado é pior, o contrário ocorre. A gente não ajusta provisionamento de resultado a maior quando ele acontece. Da mesma forma, a gente não vê razão para ajustar provisionamento a menor. Eu lembro, no quarto trimestre de 2010, que foi o trimestre do IPO da Raia, em função do IPO, a gente teve naquele trimestre uma provisão de remuneração que foi maior do que o previsto. A gente mostrou o número, mas a gente não ajustou. Então, da mesma forma aqui, eu não acho que o trimestre foi inflado por essa previsão, por essa provisão. Eu acho que esse ajuste de provisão é uma decorrência natural do trimestre e, portanto, do ano projetado com menos resultado. Lembro também que no segundo tri a gente teve um aumento de provisão de contingência de 1,7 milhões. Foi uma coisa pontual do trimestre, a gente explicou, mas a gente não ajustou. Então, na minha visão, não é consistente falar em ajuste por esse provisionamento a menor de resultados. Agora, com ou sem provisionamento, a gente fica feliz com a diluição de despesa administrativa. Isso foi possível com a unificação de toda a equipe gerencial e executiva da empresa. É um número muito bem-vindo. Então, quando a gente bota junto pressão de despesa de vendas e sobra de despesas administrativas, a gente basicamente tem 1,4 menos aí 0,8. A gente tem, então, boa parte do aumento de despesas de vendas foi compensado pela despesa administrativa, uma parte importante, metade dela. Na próxima página, página 11, falando aí do EBITDA, né? Com tudo isso, 81,1 milhões de EBITDA, 5,6% de margem bruta. Não sendo complacente, mas eu fico feliz que num trimestre, com toda a pressão de margem bruta que a gente teve, que a gente ainda conseguiu equilibrar a margem EBITDA com a margem EBITDA do ano anterior. Então, essa margem EBITDA se construiu com mais 0,7 de lucro bruto sobre o ano anterior, mesmo com menos margem bruta do que o esperado, ainda assim a gente foi além do ano anterior, menos 1,4 de vendas e mais 0,8 de despesas administrativas. Tá? E aí uma análise que eu sempre faço não expurgar todo o impacto de maturação de lojas, mas pelo menos expurgar o impacto das lojas abertas no trimestre, para a gente ter uma ideia do que é o resultado das lojas que a gente abriu até 31 de dezembro. A gente teria 776 lojas com que a gente iniciou o ano, tá certo? Claro que algumas delas foram fechadas ao longo do ano, aí o que tem de resultado tem, o que não tem, não tem. Mas aí teria tido dessas lojas 1,4 bi de receita, 89,5 de EBITDA e uma margem EBITDA de 6,3, onde, claro, o 0,8 a menos de margem bruta acabou penalizando, sem o qual seria 7,1. Falando aí de lucro líquido, a gente manteve aí uma margem líquida similar ao do ano passado, 2,7 contra 2,8. Teve aí uma estabilidade de depreciação ao longo de todo o período e a despesa financeira ficou no mesmo nível do trimestre anterior. Vou falar um pouco de fluxo de caixa, que eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, o grande destaque aí do trimestre. A gente teve uma geração de recursos da operação de 71,6 milhões contra 64 do terceiro tri do ano passado. Teve um ganho de capital de giro de 97,4 milhões. E aí teve 56,6 milhões de investimentos e com isso a gente gerou 112,4. Olhando aí o capital de giro, que oscilou 97,4, eu queria explicar o que acontece com o ICM sobre o estoque. Porque esse ICMS sobre estoque ele foi baixado, mas não é que ele virou caixa imediatamente. O que acontece é que a gente baixou o ICM sobre o estoque aí, na ordem aí de 50,4 milhões e creditou esse mesmo valor em impostos a recuperar. Então, quando a gente vê uma melhoria de ciclo de caixa de 103,1, esse 103,1 foi beneficiado em 50,4, sem o qual teria sido algo como 50 milhões de reais. Por outro lado, outros ativos e passivos circulantes, que caiu 29 milhões, foi penalizado por esse 50, sem o qual ele seria mais 20 milhões. Então, ele foi um evento neutro no trimestre, mas ele sinaliza para que esse, enquanto a gente estiver operando nesse atual regime, que o ICM sobre estoque, ao longo dos próximos trimestres, assim como os impostos acumulados, ele também, ao quais ele se soma, ele também vai ao longo do período virar caixa. Então, na verdade, 103,1 milhões beneficiados por 50,4 de ICM sobre estoque e outros ativos e passivos circulantes de menos 29, penalizado por 50,4, sem o qual seria mais 20 milhões. E aí, por fim, né, falar aí da nossa ação, aí, considerando o preço de fechamento do dia 12 de novembro de R$ 22,00, a gente conseguiu oferecer para quem entrou no IPO da Drogas em 2007 um retorno médio anual de 29%, e para quem entrou no IPO da Raia de 2010 até agora, um retorno médio anual de 47,6%. Com isso, eu passo a palavra aí para o Eli, para ele fazer algumas considerações e depois a gente vai aí para as perguntas e respostas.
Bom, eu queria principalmente de fazer uma análise temporal nesse terceiro trimestre de 2012. O ano 2012 foi um ano está sendo um ano de muito trabalho para nós aqui na Raia Drogasil, porque é um ano que a gente deu passos importantes na efetiva incorporação. Eu até estava fazendo recentemente numa reunião nossa de gerentes uma análise de que a diferença do que é importante e o que é prioritário. Né? Eu até, em termos de blague, eu disse que para um jovem pode ser importante ele casar, mas o importante, o prioritário é arrumar noiva. Né? No nosso caso, quer dizer, o importante para nós, o importante é a efetiva integração das duas empresas. Né? Mas para isso eu preciso da incorporação. O que a incorporação ela é? A incorporação nada mais é do que a consumação, né, da operação nossa. Lembra que nós completamos agora um ano, no dia 10 de novembro, né, um ano de associação. Em dezembro do ano passado, nós fizemos a incorporação de ações. Foi um ato singelo, simples, em que a Drogasil sumiu como empresa e virou Raia Drogasil, e a Raia fechou o capital e virou uma subsidiária integral da Drogasil, e assim a gente vinha funcionando. Quer dizer, com uma cabeça, uma empresa, mas até recentemente, a coisa de um mês atrás, nós tínhamos dois escritórios. Eu lembro que eu trabalhava aí de um a dois dias por semana no escritório da Raia e os outros dias aqui no escritório da Drogasil. Né? E a gente já tinha tomado a decisão, a gente tinha um prazo entre um ano e dois anos de fazer a efetiva incorporação e nós tomamos a decisão de fazer esse ano ainda. Né? Por vários motivos. Eu acho que o grande motivo é que ele vai propiciar sim, a gente capturar toda essa energia operacional que é possível ao longo do ano que vem. Eu sei que uma companhia de capital aberto, ela tem o bônus de ser uma companhia de capital aberto na valorização das suas ações e tem o ônus de ter que dar explicação e o mercado, a gente sabe que a gente tem um defeito do mercado de tocar a empresa por trimestre. É natural que você faça isso. e se faz o resultado do trimestre e se vê as projeções para os próximos 10 anos. Só que eu quero deixar claro que uma incorporação igual a essa nós não vamos ter tão simples assim em 10 anos. Pode até acontecer, mas não de maneira habitual, né? E ela se reveste de uma complexidade imensa. Para vocês terem uma ideia, todas as lojas da Raia, elas modificarão o seu CNPJ e inscrição estadual para a Raia Drogasil, né? Começa por aí, né? Atuamos aí, no caso da Raia, acho que 6 estados, né? E para cada estado eu tenho que negociar a inscrição estadual diferente. E mais do que isso, as nossas licenças, sempre se fala na Anvisa, mas o órgão coator, na verdade, aquele que me fiscaliza, que chamo o órgão regulador, é a Covisa local, ou seja, a prefeitura. Como nós estamos trabalhando aí coisa de perto de 150 municípios na Raia, eu tenho 150 negociações para fazer para obter as licenças. Para você mudar um CNPJ de Raia para a Raia do Brasil, existem assim 10 grandes passos. Desde um singelo arquivamento de ata, sai uma reunião de diretoria que diz que a Raia vai mudar para a Raia do Brasil. Eu sou obrigado a arquivar essa ata em São Paulo, que é a minha sede, né? E para as lojas de São Paulo estão resolvidas. Para as lojas de outros estados, depois de arquivado e saído na junta de São Paulo, eu tenho que arquivar no outro estado. E aí começa um calvário, né? Tem prefeituras que exigem, inclusive, você fazer um AVCB, quer dizer, uma inspeção de bombeiro de novo para tirar o alvará, para dar o alvará e tirar a licença. Bom, para ter uma ideia, nós tínhamos aí uma sala de guerra e inúmeros consultores e trabalhamos isso dioturnamente nos últimos 3 meses, né? Hoje, eu posso dizer o seguinte, ontem nós conseguimos a última licença sanitária para o último depósito ou centro de distribuição da Raia S.A. Da Raia S.A. para a Raia Drogasil S.A. Como que a gente fez isso? Veja, inclusive, nós conseguimos dos depósitos aqui de Imbu, de Barra Mansa e agora São José dos Pinhais. Por que eu preciso isso? Porque eu preciso cadastrar em todos os laboratórios que me fornecem, é uma exigência da Anvisa, para eles poderem nos fornecer. Por que falo e eu detalho isso? Porque é muito comum você ter empresas que dizem assim, o cara fez a fusão e tal, mas essa fusão é uma fusão para fora. Efetivamente, ela não está ainda incorporada, né? Essa incorporação é um passo importante e extremamente difícil. Ele vai permitir, por exemplo, que a partir já do mês que vem, em vez de nós termos duas folhas de pagamento, nós vamos ter uma só. Antes eu tinha a folha de pagamento da Raia e a folha de pagamento da Drogasil. Agora eu vou ter uma folha de pagamento da Raia Drogasil. Caminho para uma contabilização única. Antes eu tinha a contabilização da Raia Drogasil, que se juntava na Raia Drogasil, né? E agora não. Ela não será uma subsidiária integral, ela vai ser parte da operação. Quer dizer, tudo isso traz uma efetiva busca de sinergia como a gente não tinha antes, né? Essa adoção de práticas de sinérgicas, ela vai trazer inclusive na logística. Quer dizer, porque imagina, no passado, hoje nós temos na Raia Drogasil, antiga Drogasil, nós temos um centro de distribuição em Contagem, que é na Grande Belo Horizonte. A Raia tem uma operação em Belo Horizonte. Em compensação, eu tenho que mandar as mercadorias daqui de São Paulo para lá, porque eu tenho CNPJ diferente, e eu não posso fornecer de um centro de distribuição da Raia do Brasil para a Raia. Isso vai permitir no futuro? Sim. Primeiro, legalmente, já no dia primeiro eu posso fazer isso. Segundo, não vai ser de imediato, porque eu tenho que adotar os sistemas que nós estamos gradativamente adotando. Já a partir desse mês, nós temos já está em teste há coisa de um mês, talvez eu diria o sistema mais complexo que nós temos na operação, que é o complexo de o custo de gerenciamento e custo de estoque, né? Isso vai permitir eu ter um custo médio para toda a empresa, né? Além do que, um gerenciamento fiscal muito mais eficiente e controlado, que vai permitir rapidamente que eu tenha informações. Quer dizer, nós optamos por pegar justamente o sistema mais difícil, mais complexo, mais complicado e mais extenso para a gente acertar de primeiro. E depois virão os outros. Quer dizer, eu acho que é um avanço significativo que a gente planta, estamos iniciando a plantar esse ano para colher o ano que vem. Mas o ano que vem ainda vai ser um ano de muito trabalho na efetiva unificação das duas companhias, aí já com uma companhia, em termos de sistemas, mas já teremos dado um avanço, assim, que eu diria espetacular em relação do que a gente vinha no primeiro semestre desse ano. Quer dizer, todo esse trabalho, toda essa energia que a gente tem dedicado, quer dizer, ela é traduzida em ações efetivas. Por exemplo, nós, neste fim de semana, agora, neste domingo, nós trouxemos as últimas pessoas que estavam no escritório da Raia. Estamos entregando lá o escritório, com o escritório alugado, as pessoas já estão aqui. Aqueles que nos conhecem verão um novo escritório, nós fizemos um novo escritório com um layout diferente da nova empresa. E isso aí, eu acho que é até um marco, que eu diria, quase que é uma perseguição pessoal que eu tinha, de dizer o seguinte: eu não queria dar mensagem para os funcionários da Raia que eles estavam vindo para o escritório da Drogasil. Na verdade, nós estamos criando um novo escritório, um novo centro de administrativo, em que é o centro Raia. Vocês vão de uma nova companhia, de uma companhia muito maior, quer dizer, juntando todo mundo, e vai trazer uma efetiva sinergia de custos. Por exemplo, eu acho que nós temos uma economia perto de 4 milhões por ano em aluguel, que começa a se materializar já a partir do ano que vem. Esse tipo de coisa começa a trazer agora uma efetiva colheita daquilo que a gente está plantando. Claro que para plantar custou caro, né? Custou mais, custou esforço, custou energia, né? E custou inclusive a gente ter despender recursos, né? Eu acho que a partir do ano de 2003 a gente começa um caminho conjunto, único, que vai nos permitir realmente a gente trazer cada vez mais rentabilidade e, eu diria que, eficiência para a companhia como um todo, né? Agradeço aí a atenção e estamos abertos a perguntas.
Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem, por gentileza, a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Juliana Rosenbaum, da empresa Itaú BBA. Por gentileza, senhora Juliana, queira prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Eugênio, você consegue quantificar quanto que é a despesa pré-operacional numa loja que é aberta no mercado existente versus uma loja aberta no mercado novo, num novo estado, para ter um pouco essa noção de diferença e de pressão nas despesas pré-operacionais?
Juliana, obrigado pela pergunta. Eu não vou ter os dados exatamente, mas uma loja normal, que você está em São Paulo, ou no mercado existente, que você está abrindo ela não como parte de um grupo e de uma entrada, mas está abrindo isoladamente, você acaba gastando 50 mil reais a 100 mil reais, dependendo de tempo de abertura, dependendo de se você faz algum tipo de ação de marketing local, coisa desse tipo, tá? Quando você está entrando no mercado novo e não tem mídia nenhum nesse custo, assim, eu vou dar um exemplo de uma loja específica que eu cheguei a olhar, que a gente ficou pagando quadro e ficou pagando aluguel mês inteiro sem ela operar. Ou seja, só num mês essa loja gastou algo como 90, 100 mil reais, tá certo? Sem uma gota de lucro bruto. Quando você acumula isso, que seja por 2 meses ou 3 meses, você está facilmente em 300 mil reais, entendeu? Então, isso é um número que ele faz a diferença. A gente pode até depois levantar com mais detalhe e fazer média das lojas, mas a hora que você olha o impacto no nosso resultado, sobre um ano passado, onde teve também bastante despesa pré-operacional, mas uma despesa pré-operacional muito mais em mercados existentes do que em mercado novo, foi um delta de 0,3. Isso não é pouca coisa.
E você acha que você precisa ter mais ou menos quantas lojas num mercado novo para que essa despesa pré-operacional já seja mais normal, né?
Juliana, não é uma questão de escala, não é que eu tenho 100 ou 50. É que a primeira vez, o primeiro lote de loja que a gente abre, a primeira coisa é que a legalização ela é tão específica, ou quer dizer, o mesmo argumento que ele deu para a corporação, que é município a município, você tem caminhos diferentes, isso que ele falou nada mais é que reabrir uma loja existente. No caso da loja nova, isso também acontece, quer dizer, você tem municípios que são super ágeis em abrir uma loja. Tem outros municípios em que você conseguir a documentação demora mais. E tem outros municípios que, quando você conhece a regra do jogo, é relativamente rápido, mas quando você não conhece como é que funciona, você dá uma certa batida de cabeça. Outra coisa é que, quando você está entrando no mercado novo, você, às vezes, tem que fazer um processo de treinamento das pessoas. Então, você pega as pessoas, você treina, você bota, às vezes, em algum outro mercado, em algum tempo, no balcão. Então, para você conseguir abrir e dar um padrão razoável de qualidade, você tem que ficar treinando as pessoas. Então, isso é muito do primeiro lote de abertura. Eu vou dar um exemplo, vai. As próximas lojas que a gente abrir na Bahia, provavelmente a gente já sabe o caminho das pedras, você já começa, as próprias pessoas que entraram na primeira loja, você talvez, com a vez superado o primeiro lote, você começa a ter formação de gente de dentro e aí progressivamente você vai entrando em fase. Então, não é uma questão de se nós estamos dois ou tem 500 lojas, é uma questão de ser o primeiro lote, entendeu?
Uhum. Tá, perfeito. E ele falou um pouco dos avanços na incorporação e emissão de licença, mas para a loja especificamente, não para o CD, falta muito ou está tudo super no caminho? Tem chance de ter alguma surpresa agora depois do 30 de novembro ou está super encaminhado e não tem problema?
Não, acho que não há chance de ter surpresa, tanto é que a gente já convocou a assembleia. Quer dizer, no momento que a gente faz a assembleia, dia 1 de dezembro a gente já é irremediavelmente uma companhia única e todas as lojas vão estar licenciadas. Então, se você olhar hoje, tem uma outra loja que ainda está esperando alguma coisa, mas é tudo coisa que a gente sabe que vai estar superada quando a gente fizer a incorporação.
Sim, além do que, quer dizer, o que a gente estava preocupado era com grande risco, né? Você imagina um CD como o Imbu, ele tem mais de 200 ou 250 lojas penduradas nele, né? Esse é um risco grande, né? Não tem um risco isolado de uma loja, né? Então, o que a gente praticamente fez nessa primeira quinzena desse mês foi eliminar principalmente os grandes riscos, né? E a gente não poderia, sob hipótese alguma, e a gente ainda depende de ter essa documentação para mandar para os laboratórios e eles cadastrarem um novo CNPJ. Para ter ideia, nós tem inclusive uma cartilha que a gente fez para os nossos fornecedores de como proceder para a gente no dia da transição. Efetivamente é o seguinte, no dia 1º de dezembro eu posso receber mercadoria digamos, dia 29 eles pediam uma nota com o CNPJ antigo, eu posso receber com o novo. Agora, a partir do dia 1º, eu não posso receber mais a mercadoria que foi emitida com o CNPJ velho, porque eu já estou na nova, no novo regime. Né? Então, tudo isso é cuidado, a gente reuniu os fornecedores, avisa, procura, telefona e está resolvendo tudo isso. Né? Eu acho que, para algumas pessoas eu falei, mas não tive a oportunidade de falar especificamente. Claro que isso não entra como um custo, não um custo recorrente, mas para viabilizar essa mudança, nós gastamos 7 milhões de reais em impressoras fiscais, porque hoje, tecnicamente, em todas as minhas lojas, eu tenho dois CNPJs. Um CNPJ espelho, que está pronto, e aí eu diria latente, esperando para que na noite do dia 30, né, lá pelas 10 horas, perto da meia-noite, quando fechar a loja, troca-se a impressora fiscal, a velha sai e entra a nova com o novo CNPJ para operar no dia 1º. A operação não é simples, mas já está tudo. Para ter uma ideia, eu tive esse fim de semana em Porto Alegre, visitei lojas lá que já estão com a impressora guardada lá esperando para que seja instalada no dia 1º. Quer dizer, tudo isso a gente já foi uma operação de guerra que já está montada.
Tá, perfeito. E só uma última pergunta. Vocês acham que tem oportunidade de redução no nível de despesa por loja? Ou simplesmente a gente vai ter que esperar que as vendas maiores, né, que o ramp-up dessas lojas acabem diluindo essas despesas?
Juliana, no caso das despesas de vendas, enquanto a gente mantém um portfólio de lojas sendo constantemente aberto, é muito difícil você imaginar a redução. A gente, com as pressões de despesas estruturais que a gente tem, de aluguel, de aumentos reais de salário, eu acho que diluição de despesa de loja você vai conseguir quando a rede começar a amadurecer. Para a gente, ter pressão de despesa de loja não é surpresa. O ano inteiro a gente sabia que ia ter despesa de loja, mas a gente contava com a margem bruta para mais que compensar isso. Então a gente ia fazer uma expansão de resultado na qual o ganho de margem bruta, um pedaço dele incorporava, um outro pedaço pagava despesa de loja. Quando a gente olha a vida para frente, é muito difícil você imaginar que as linhas são constantes. A margem bruta, ela conversa com despesa. Num ambiente onde todo mundo tem pressão inflacionária, o cliente está mais acostumado com aumentos de preço e, dois, a concorrência também tem que fazer recomposições de custo. Num ambiente onde você não tem nenhuma pressão inflacionária, o consumidor não está acostumado a ter aumento de preço e o concorrente também não tem por que aumentar preço porque o custo dele está bonitinho. Então, a gente acredita muito em expansão de margem, mas não necessariamente quer dizer que a despesa de loja tenha que ficar flat. O que a gente acredita é que sim, a despesa administrativa tenha ganhos, e acho que a gente, nesse trimestre, mostrou ganhos importantes, mesmo contando que a questão da provisão de remuneração variável está muito mais relacionada ao lucro bruto, ou seja, economicamente ela é do trimestre, mas se você lê isoladamente a despesa, claro que teve um benefício, mas mesmo sem aquilo, foi uma diluição de despesa administrativa muito, muito forte, que ajuda a segurar. Então, no final, o que interessa é olhar o todo. É que o ganho de margem bruta e a diluição de despesa administrativa consiga pagar por qualquer pressão nas despesas de venda. Para a gente ter realmente, antes da maturação, uma diluição de despesa de vendas, a gente precisa contar com o crescimento real das lojas bastante forte. É claro que a gente quer que isso aconteça, tá certo? Na hora em que todas as melhores práticas forem sendo absorvidas e tal, a gente imagina que espera que cada vez mais a gente consiga crescer a loja madura em ritmos melhores. E que isso até seja possível, mas daí a poder dar algum guidance mais assertivo de que isso vai acontecer é mais complicado.
Porque depende muito também da cadência de abertura. Imagina o seguinte, se nós fixarmos um número X de lojas, por exemplo, sei lá, 130 lojas ao ano, né? Quanto maior a rede, esse custo de demarragem das próprias lojas, ele fica diluído. Agora, se eu estabeleço, olha, eu vou crescer, sei lá, 15% da minha rede todo ano, tá? Eu vou ter que arcar com esse encargo, né, de eu ter lojas ainda em maturação. Quer dizer, a gente sabe disso e até sabe, dependendo de como você abre também, isso é diferente. Quanto mais você abre em mercados maduros, que você conhece, você sabe que a demarragem é menor, né? Em mercados diferentes que você está abrindo, você tem lá que fazer a marca. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis. Depende da concorrência, do ambiente de concorrencial, mas como norma, como tese, eu diria que os mercados novos que a gente entra, eles têm um custo de implantação maior, sim. A gente vai buscar essa diluição mais para frente.
E aí também, não esquecendo que, por exemplo, a despesa pré-operacional, 0,3 foi o incremento sobre o ano passado. A hora que você olha, quanto a despesa pré-operacional representa, é algo como 0,5%. Você teve um incremento de logística de 0,2 por 2 CDs novos, um dos quais não está nem operando. Quer dizer, é claro que essas coisas todas, elas devem vir a ajudar.
A própria implantação dos CDs esse ano, para ter uma ideia, nós estamos aí implementando 2 CDs novos, né? A Raia começou um CD em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e agora a Drogasil, na época, agora tudo vai ser Raia Drogasil, no mês passado nós começamos esse mês a operar o CD de Ribeirão Preto, que é um CD muito grande, que o objetivo é a gente atender todo o interior do estado e o centro-oeste por ali. No primeiro momento, eu não consigo diluir os custos, seja de operação, ou seja, inclusive, os custos de estoque. Porque, imagina, nós começamos a coisa de 10 dias, atender 28 lojas no interior de São Paulo em regime pré-operacional, testando o CD. É lógico que o estoque que eu tinha aqui na central de São Paulo, ele não foi diminuído no primeiro instante. Porque eu vou cortar isso aí, vai dar um risco de eu ter um stockout. Eu tenho uma redundância de estoque que ao longo do tempo ele vai sendo absorvido. Quer dizer, então esse ano, o que, que aconteceu? Por que, que a gente teve uma pressão de estoque e agora começou a melhorar? Nós tivemos o CD de Barra Mansa, nós tivemos um CD, o CD de Goiânia, ele foi, nós conseguimos a licença definitiva, que inclusive com um psicotrópico e tudo ainda nesse trimestre, portanto nós tivemos que envenenar o estoque lá também, e agora ele passa aí no primeiro trimestre do ano que vem, ele vai conseguir diluir. Nós reforçamos o estoque de um CD de contagem, preparando o abastecimento também da região de Grande Belo Horizonte. Quer dizer, eu acho que esse foi um ano também de muito investimento em infraestrutura, que, volto a dizer, não vai se repetir na mesma intensidade nos próximos anos. Aliás, nos próximos anos, esse investimento ele vai ter que ser diluído.
Tá ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, da empresa BTG Pactual. Por gentileza, senhor Fábio, queira prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco de capital de giro, que, enfim, estava bem explicado aí no release, né, toda a questão do estoque, e no segundo tri tinha tido aquela piora que agora normalizou, né, no terceiro tri para um nível que parece mais usual. O que eu queria entender é para a gente pensar no quarto tri, ano que vem, o que a gente tem que considerar em termos de nível de estoque, ou dias de estoque e fornecedor, principalmente. Se puder dar uma ajuda nesse sentido, obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta. Só para uma coisa que é importante falar, nós ainda estamos em processo de orçamento. Então, hoje, quando a gente fala do ano que vem, a gente ainda fala num nível de incerteza maior do que quando o processo inteiro estiver encerrado. Mas, basicamente, a gente tem um patamar. A gente hoje, esse ano, sofreu muito com a abertura de novos CDs. Nós não temos, para o ano que vem, programado nenhuma abertura de CD novo. Eu não imagino ter, no ano, claro que sazonalmente você tem trimestres melhores, trimestres piores, mas eu não imagino ter no ano que vem o nível de pressão que a gente teve esse ano. Claro que o capital de giro ele continua a aumentar, porque o crescimento da companhia, mesmo que você mantenha constante o número de dias, ele vai com certeza consumir caixa. Mas quando a gente olha para o ano que vem, nós estamos imaginando, tá certo, que o nível de capital de giro fica, sei lá, entre, em algum lugar entre 50 e 60, tá certo? Eu sei que é um intervalo bastante largo, mas sei lá, algo como 55, 56, eu acho que alguma coisa pode acontecer.
Você viu, Fábio? É importante a gente notar que, principalmente em termos de estoque e centro de distribuição, né? Nós poderíamos, a gente pode adotar dois princípios, né? Ou a gente corre na frente da minha expansão, ou a gente corre atrás dela. Quer dizer, ou eu vou pratico uma expansão e aí eu vou suprir os recursos necessários para atender aquela expansão, ou a gente adianta a infraestrutura, que aliás é um modelo que sempre a gente preferiu, né? Sempre preferiu, quer dizer, eu torto a região de infraestrutura para suportar um crescimento. Até porque eu acho que se eu invisto em infraestrutura antes, eu tenho um custo de carregamento de estoque e tenho um custo de carregamento de capital de giro. Mas se eu não faço isso, eu vou pagar uma operação lá na frente que inevitavelmente é mais caro. Ele é mais caro, ele me causa stockout, porque isso me dá imagem com o cliente. Quer dizer, eu acho que a gente trabalha numa atividade em que eu preciso, o cliente entrou na nossa loja, ele tem que ser atendido, né? E isso é o que a gente procura ao fazer, ao disseminar esse centro de distribuição. Além do que, hoje você sabe que ainda na nossa atividade nós nunca objetivamos ter ganho fiscal. Mas hoje a gente é obrigado muitas vezes a também regionalizar a nossa logística até para evitar a cunha fiscal. Que basicamente é o que acontece em um estado como Minas Gerais, né? Ao transferir daqui para lá, eu tenho uma taxação, ou comprar direto para lá, eu tenho outra, que dá uma diferença grande, de 3%, 4%. Então, eu acho que isso tudo tem norteado o nosso mapeamento da nossa logística como um todo.
Essa pergunta, Fábio, também ela depende da nossa continuidade ou não nesse regime. Porque o que acontece é o seguinte, o saldo de ICMS que nós temos acumulado, do que era 100 milhões, que agora já está começando a cair, ele era um saldo antigo e a gente não gera mais crédito, porque a gente hoje tem centros de distribuições mais distribuídos aí pelo Brasil e tudo mais. Então, o nosso problema não é a acumulação corrente de crédito, nosso problema é lidar com o crédito do passado. O custo desse regime, ele está, em termos de perda de imagem, está sendo significativo. Então, se a gente não consegue equilibrar a margem bruta estruturalmente, depois que a gente consumir esse ICMS retido lá, poderia ter uma chance de a gente sair do regime. Se sair do regime, esse 4,5 dias que hoje a gente começa a se beneficiar, ele volta. Então, talvez, se a gente falar entrando no regime, talvez tudo seja uma boa referência. Fora do regime, seria mais para 60.
Entendi. Tá claro. Só uma outra pergunta. Com relação ao DNA, vocês já fizeram alguns comentários aí. Eu queria mais entender também, quer dizer, de um lado, vocês vinham aí com um nível de 3,3%, 3,4% da venda, né? E aí caiu para 2,6% agora no terceiro tri. Eu entendo que você tem um efeito positivo no ano que vem. O Eli comentou sobre os 4 milhões da despesa de aluguel da sede da Raia, mas assim, isso não está impactando no terceiro tri, né? Aí eu queria entender essa diferença do que é estrutural, né? Uma das coisas até que a gente tá vendo é essa questão da reversão da provisão que teve, mas queria ouvir assim, mais estruturalmente, qual é o nível que a gente pode considerar.
O fato é o seguinte: no mundo em que a gente tem a margem bruta que teve nesse trimestre, o que está lá é o provável. Na medida que a margem bruta volte ao normal, claro que você vai ter remuneração, se o número está bom, ele acaba subindo também. Então, olhando isoladamente o DNA, dentro de um cenário normal de resultados, eu acho que o 3 é um bom patamar. E aí quando você fala o que aconteceu esse ano, aí olhando sem essa provisão, porque essa provisão está relacionada, como eu falei, à margem bruta, você teve uma manutenção ao longo do ano. E quando você olha em valor, o número é muito constante ao longo do ano. E o que aconteceu, a venda subiu, ela diluiu. Isso não foi corte de custo. Claro que teve alguma redução, sim, quando a gente unificou no início do ano, a equipe executiva gerencial teve saídas de pessoas e teve, sim, economias que aconteceram. Mas, de uma forma geral, não é isso que pesa tanto. O que pesa é que a gente parou praticamente de contratar no nível corporativo, e quando você tem um crescimento, como a gente teve no trimestre, de 18%, e um patamar de despesa em reais constante, isso é diluição. Então, para mim, falar em 3% é um patamar que eu acho que para o ano que vem é realístico.
O que também pode contribuir é o seguinte: objetivando essa incorporação, né, para que a gente tenha uma integração mais eficiente, né? Claro que isso pode trazer redução de custo. Aí você me pergunta quanto? Embora eu seja muito rodado na vida, né? Bem mais rodado que vocês. Para mim, uma incorporação desse tamanho, para mim, é novo. Eu podia te falar sobre lojas, sobre um monte de coisa. Agora, incorporação desse tamanho, eu não tenho condição de saber realmente quanto que a gente vai objetivar. O que eu te digo é o seguinte: nós estamos criando, isso é que é importante, criando uma situação que vai permitir, sim, eu ter uma redução de custo. Pode. E o que vem para isso? Eu vou ter que adotar um sistema único, eu vou ter que ter... Então, aquilo que o Eugênio falou é verdade. Nós fizemos, no primeiro momento, uma adequação nos quadros gerenciais de mais nível. É verdade, sim. Mas não me tira da cabeça que a gente tem uma oportunidade, sim, de fazer um ajustamento na estrutura como um todo. Que basicamente, quando eu te digo aí e falo em menores níveis, é uma coisa que não precisa nem cortes, né? O próprio turnover, ele ajusta numa empresa como a nossa, né? Desde que você vá adquirindo outros níveis. À medida que a integração ela for tendo progresso, esse quadro vai ficar muito mais claro para nós, né? E não tenha dúvida que nós vamos aproveitar essa oportunidade, sim.
O Fábio, também só para deixar claro que o Willi não é velho, ele é vintage, tá?
Tá legal. Não, tá bom. Só uma última pergunta, na verdade. Eu queria ver um pouco a opinião de vocês sobre potencial entrada de estrangeiro. A gente sabe que tem uma curva de aprendizado aí para qualquer um que vier para o Brasil. Enfim, são regulações diferentes, toda a questão de sourcing, logística, enfim, tem todo um aprendizado, mas por outro lado, também tem uma expertise em outros aspectos, né? E aí eu queria ouvir como é que vocês estão vendo potenciais movimentos de entrada de players estrangeiros e enfim, qualquer opinião aí ajuda. Obrigado.
Fábio, como em qualquer setor no Brasil que tem estrangeiro olhando para o mercado, acho que não é novidade, nem precisa esconder. Tem um deles que ano que vem a gente vai comemorar 10 anos de amizade, entendeu? De tanto ao tempo que está olhando o mercado. Agora, eu não me preocupo com o nome, entendeu? Você pode dar o nome que você quiser. Para o cachorro, ele é um cachorro. Você dá o nome que você quiser para uma pessoa, ele é uma pessoa. Eu preocupo com a qualidade de ativo que ela vai ter. E para mim, eu tenho três grandes concorrentes nacionais. Eu acho que alguém que entre vai querer comprar um dos quatro líderes de mercado que tem plataformas nacionais para crescer. Se vai conseguir, não vai conseguir, é uma medida do quanto eles querem gastar e do quanto cada empresa acha que vale, se está disposta a vender ou não. Eu não tenho como entrar nesse mérito. Mas para mim, eu valorizo muito mais, eu não valorizo o nome, eu valorizo a plataforma, eu valorizo o que é capaz. Você pode pegar a empresa que for para fazer uma entrada greenfield nesse mercado, vai ser um desastre, porque não consegue ganhar escala, não consegue reproduzir qualidade de ativo que nós e alguns concorrentes têm. Agora, se é uma empresa boa, bem gerida e que compra um ativo muito bom, claro que é um concorrente de respeito, mas não é novidade. Quer dizer, a gente, tanto o Raio como o Drogasil, nós somos de uma terra que é São Paulo, onde concorrência não é notícia nova. A gente é o que a gente é porque a gente viveu com concorrência. A Raia se tornou o que se tornou porque ela teve uma drogaria, uma Drogasil para competir. A Drogasil acho que teve uma Raia para competir e também uma Drogaria São Paulo, que é um concorrente que a gente respeita bastante. Então, a força de ter crescido num mercado concorrencial onde você tinha três operadores de grande qualidade é o que permitiu a cada um desses operadores crescer, se qualificar e se tornar o que são. Então, não quero cair em clichê, mas a gente se preocupa com ativo e não com nome.
E a verdade é que diz o seguinte, né? Como o Eugênio falou, a nossa origem das duas empresas é de São Paulo, né? Mas hoje, como a gente atua aí em 9 estados, né, a gente aprendeu a respeitar outros competidores que não atuam aqui. Por exemplo, a gente tem em diversas regiões, no sul tem a Panvel, um concorrente importante, em Belo Horizonte o Araújo, quer dizer, é importante, no centro-oeste nós temos a BR Farma, que é importante, aqui a gente tem Pacheco, no Rio de Janeiro, Pacheco e São Paulo, para citar alguns, quer dizer, e mesmo até no interior, nós temos algumas redes locais que trabalham em 3, 4, 5 cidades, que tem uma capacidade de operação muito boa, né? Então, a concorrência lá no... Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho medo de concorrência, eu tenho medo daquele que eu mais amo, que é o cliente, né? Que ele tem que me tocar com a preferência, porque senão ele me mata, né? E, na verdade, eu acho que concorrência é uma coisa que estimula. Aquilo que o Eugênio falou é verdade mesmo. Quer dizer, grande sucesso que a gente teve foi puxado pela concorrência. A concorrência nos estimula e desde que a gente esteja preparado para enfrentar, eu não vejo problema nenhum, né?
O que interessa é qual a qualidade de ativo da empresa, qual a força da marca, qual a qualidade da operação e qual a qualidade da gestão. Qualquer empresa, com o nome que você der, ela pode vir do Afeganistão, se ela tiver essas quatro coisas, ela vai prosperar, e ela pode vir de qualquer outro país desenvolvido, e se ela não tiver essas quatro coisas, ela não vai prosperar.
Tá legal, tá muito claro. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgarz, da empresa Goldman Sachs. Por gentileza, senhora Irma, queira prosseguir.
Olá, bom dia, Cláudio, Eugênio. Eu queria entender um pouco mais como que vocês veem a questão do CAPEX para as lojas que vocês estão abrindo este ano, mas ainda mais importante, das lojas que vocês pretendem abrir no ano que vem. Vocês estão vendo alguma mudança, alguma tendência no nível de CAPEX por loja? E como que vocês estão pensando sobre a curva de retornos nos novos mercados, dando este CAPEX? Obrigada.
Irma, obrigado pela pergunta. A gente não vê nenhuma mudança estrutural em CAPEX. Claro que, de ano para ano, você tem inflação, isso no Brasil é normal, é da vida, mas assim, não há nada estrutural. A gente mistura mercados, às vezes, muito caros, onde você tem que pagar luvas, onde você tem, às vezes, grandes obras, com mercados mais baratos e mais de oportunidade. Então, quando a gente olha a média, eu não acho que a gente vai ter nenhuma grande alteração nessa média. Agora, para mim, o mais importante não é a média, o mais importante aí, falando com a sua segunda, acho que você respondeu a primeira pergunta com a segunda. O importante é que cada ativo que a gente olhe, custe R$500 mil ou custe R$2 milhões, é o retorno que você vai obter sobre ele. A gente faz conta de TIR para cada loja que a gente abre, a gente tem a disciplina aí de projetar 10 anos aí de resultado, qual a venda esperada, como é que a curva de maturação é mais rápida, mais lenta, como é que é a margem bruta, a trajetória de margem bruta esperada, qual o dinheiro está gastando em reforma, tal, não está pagando luva e quanto, qual o aluguel que você vai contratar. Você bota tudo isso num grande liquidificador que chama fluxo de caixa descontado e você tem aí o matiz esperado. A gente tem aí patamares de retorno esperados de investimento, diria, norte aí de 25% na média. Claro que em mercados novos você tem na entrada uma expectativa menor, não que a loja não possa chegar no mesmo potencial, mas porque normalmente ela demora um pouco mais. E eu diria que essa dinâmica ela muda, depende de mercado para mercado. Não vou entrar em particularidades, mas tem mercados que são mais concorrenciais, onde a gente vê uma trajetória mais lenta de maturação das lojas, e ao mesmo tempo a gente vê mercados novos que a gente abre e parece que a gente está lá há 10 anos. Então, no frigir dos ovos, quando a gente olha o mix de mercados novos que a gente tem, a gente está feliz. Agora, não é o mesmo patamar de retorno necessariamente no início da vida que você tem em mercados maduros. Agora, o que é importante falar é que mesmo em mercados novos, o nível de retorno que a gente tem, que a gente espera e que a gente vê se materializar, é muito diferente de retorno de aquisição. A gente é absolutamente crítico e demandante quando a gente olha oportunidades de aquisição, exatamente porque a gente tem um custo de oportunidade que chama crescimento orgânico, nós temos uma estrutura talvez única aí de conseguir reproduzir em grande velocidade, com grande consistência e com excelentes retornos. Então, quando a gente olha o nível de tiro que a gente tem, e quando a gente olha aquisições, não estou falando que quem paga por aquisições não está destruindo valor, não é isso, mas certamente quem paga caro por aquisições não deve ter o custo de oportunidade que nós temos no nosso crescimento orgânico. Então, talvez esse crescimento orgânico não vai existir assim na vida inteira. No dia em que o crescimento orgânico ficar mais difícil, a gente vai olhar também para aquisição, mas mesmo quando a gente olha para aquisição, a gente tem que olhar TIR. A gente não acredita em arbitragem de múltiplos. Eu não acredito que, porque meu múltiplo é 10, 12 ou 14, que se eu pagar 9 ou 8 de múltiplo, que isso só é bom negócio. Pelo simples fato que o múltiplo, ele representa potencial de crescimento. No dia que o crescimento acabar e que o múltiplo voltar para o estrutural, eventualmente o que você achou que foi uma arbitragem, ela é um prêmio. Então, independente se é 2 vezes ou se é 20 vezes, o que a gente quer é botar no papel e ver que tiro isso dá, isso é compatível com a nossa expectativa de retorno nesse momento.
Perfeito, obrigada. E sobre o mesmo assunto, ainda mais uma pergunta. Em termos de novos mercados, vocês já podem dar talvez alguma ideia se vocês têm planos para entrar nos mercados no ano 2013 e 2014, ou se foco agora em fortalecer mais a posição naqueles novos mercados onde vocês, nos quais vocês entraram este ano. Se puderem comentar sobre, um pouco sobre isso. Obrigada.
Irmão, o Eli sempre disse que Drogasil combina com o Brasil, né? E hoje, como a gente chama Hydrogasil, a gente continua combinando com o Brasil. Então, nossos planos de médio prazo são nacionais. Nós estamos entrando na Bahia, nós vamos crescer na Bahia, nós vamos ocupar novos mercados. Agora, evidentemente que a gente não pode dar detalhes de quando entra ou não entra e qual mercado entra ou não entra. Isso é uma informação para a gente extremamente estratégica. A gente só fala quando já tem lojas contratadas e nesse momento o concorrente também está sabendo. Agora, o que eu posso falar é que em proporção a esse ano, o plano do ano que vem vai ser um plano muito mais voltado para mercados existentes, incluindo esses novos mercados abertos no ar.
A consolidação dos mercados existentes. Quer dizer, isso até eu já adianto aos analistas, né? Quando eu falo em consolidação dos mercados existentes, o que acontece num primeiro momento é que muitas vezes os same-store sales caem. E aí só caiu o same-store sales, caiu porque no primeiro momento eu tenho um processo autofágico e que aí eu vou crescer o mercado. É uma opção que eu tenho de ocupar o mercado. Quer dizer, sempre foi um pensamento da Drogasil assim, e a Raia também tem agido nesse sentido, de adensar os mercados que a gente atua. Quer dizer, eu poderia abrir, sei lá. E também não sou contra, cada um tem, ou seja, na nossa maneira, nós acreditamos de um senso logístico, uma diluição de custos, e quando eu falo em diluição de custos e busca de eficiência, eu sou muitas vezes obrigado a adensar o mercado para que eu tenha uma escala que permita eu ter diluição de logística, de supervisão, de mídia, e inclusive fixação de marca. Quer dizer, eu acho que é muito difícil eu fixar a marca quando eu ponho duas lojas aqui, três ali e quatro lá. Às vezes é melhor para aquela região, como é um mercado de vizinhança, de conveniência, a gente sabe que a fixação da marca é muito importante. E sempre foi assim que a gente trabalhou. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, para o ano que vem, seguramente, a gente já falou isso, nós vamos priorizar os mercados que nós atuamos, sim. O que não nos tira a oportunidade de a gente abrir outros mercados, se a gente entender que cabe no nosso sapato para o ano que vem.
Perfeito, obrigada.
A pergunta vem do senhor Tobias Stingling, da empresa Santander. Por gentileza, senhor Tobias, e prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. A minha pergunta já foi basicamente, acho que parte respondida nas outras perguntas que foram feitas, mas falando de novos mercados, Eugênio Eli, o que vocês têm visto, por exemplo, no mercado da Bahia, onde vocês têm entrado, os retornos, eles têm evoluído em linha com o que vocês colocaram no modelo de vocês? Tem sido melhor, tem sido pior? E as reações da competição como um todo, como é que vocês estão enxergando? Tem sido diferente do que vocês imaginavam? Tem algo que vocês poderiam falar com relação a isso especificamente, por favor?
Tobias, falar de Bahia é muito complicado, porque nós temos sete lojas na Bahia hoje, uma foi aberta nesse último trimestre, e seis lojas elas tiveram uma vida incompleta no trimestre passado. Nós estamos felizes com o que a gente está vendo, mas aí a fazer grandes extrapolações, acho que é muito cedo, e dois também, ficar falando de esse ou aquele mercado de forma aberta, não acho que é a melhor coisa para a companhia. Então, mas a gente pode falar no geral, a gente tem sim visto o que a gente projeta se concretizando. Agora, é óbvio que você tem variância nisso, então a gente não, como o modelo, ele é o modelo, né? O que a gente tem visto na média é acertar, mas a gente tem tantas surpresas positivas como tem situações às vezes mais difíceis do que a gente previa.
Tá ótimo, obrigado. E com relação a talvez uma pergunta um pouco mais genérica, mas assim, vocês veem mudanças efetivamente com essas mudanças regulatórias recentes, de eventualmente planos de saúde se envolverem mais na parte de remédio na farmácia? Vocês enxergam como isso? Quer dizer, qual a leitura que vocês têm dessas prováveis ou possíveis mudanças? Obrigado.
Olha, hoje nós estamos num momento em que, pela primeira vez, acho que tem um framework aí legislativo sobre o qual um plano de saúde oferece medicamento. Aí vai depender dos apetites de cada operador de saúde, tá certo? É claro que pagar, essa é uma conta que vai para o bolso de alguém, ou vai para o bolso de uma pessoa física, ou vai para o bolso de uma empresa que contrata um plano de saúde, tá certo? Então, no fundo depende, do interesse dos planos de oferecer o produto, e aí, no mercado regulado como é o Brasil, não sei se eles têm preocupação ou não que algo possa ser rentável no curto prazo, às vezes no longo possa não ser, e depende se a empresa quer pagar X por cabeça a mais para oferecer isso para o funcionário, depende se a pessoa física quer pagar X a mais para ter cobertura. Então, é uma pergunta que eu não tenho base para responder, e que acho que ela varia de operador para operador, de empresa para empresa, e a gente vai, ao longo do ano que vem, poder ver se isso vai ou não ganhar tração.
E depois, sempre quando me perguntam, eu digo que isso é uma equação com duas incógnitas, né? A gente sabe que grande parte da população brasileira ela fica fora do nosso mercado, né? E a gente tem notado, aliás, não é à toa que o mercado para nós melhorou muito, porque inegavelmente houve uma melhora na distribuição de renda, né? E uma ascensão da classe C. Isso realmente melhorou muito o mercado de varejo, e basicamente um varejo como o nosso, como o varejo à vista, e é um varejo de pocket money, né? Que é um ticket médio até menor. Agora, se você me diz, olha, vai simplesmente uma migração dos clientes que você tem, vai para uma companhia de seguro, eu volto a dizer, aí eu tenho uma subequação dentro dessa. Seguramente, quando aparece o pagador ele pressiona o preço. Mas em compensação, quando você tem alguém que paga, a aderência ao tratamento é maior. Portanto, o consumo vai aumentar. Então, você vê que são muitas variáveis para te dizer se o negócio é bom ou não. Quer dizer, a margem pode cair, mas se a aderência ao tratamento aumentar, você vende mais. Você pode vender mais com menos margem. A pergunta que eu faço, de repente você prefere ganhar 30 de 100 ou prefere ganhar 20 de 300? Não sei. Né? É fazer conta. Entende?
O preço, por exemplo, você sabe que ele cai. Por outro lado, o mix de genérico melhora muito, isso é bom para a gente. Compensa? Não sei. Do outro lado da demanda, você tem uma aderência ao tratamento e crescimento de mercado, que é claro que acontece, e o outro é migração. Os Estados Unidos, uma história clara disso, é migração de mercado cada vez mais para a grande rede, porque a grande rede é que tem a presença nacional para negociar com o plano de saúde ou com a PBM, a grande rede é que tem sistemas para fazer as transações, é que tem credibilidade para checar se quem está mostrando o documento, se a foto corresponde à realidade ou se aquilo é uma tentativa de fraude, enfim. Acho que é uma, realmente, como ele falou, uma mistura de várias coisas. Cresce mercado, traz demanda para as grandes redes, melhora a mix e cai preço. E aí, bota no liquidificador e vamos ver o que dá. E essa resposta não pode, inclusive, você vai ser diferente ao longo do tempo.
Tá ótimo, então. Obrigado de novo. Bom dia.
Obrigado a você.
Obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores da Raia Drogasil para as considerações finais.
Bom, pessoal, quero agradecer muito aí a presença aí de todos aí nesse longo call aí de uma hora e meia. E destacar, acho que alguns marcos, acho que vários deles, acho que o Eli já falou, que mostra um pouco do que tem sido esse nosso ano, né? Quer dizer, 5 de novembro inauguramos o CD de Ribeirão Preto, que ele foi não só aberto pela Raia Drogasil como empresa única, mas foi já gestado, desenvolvido, criado já dentro da sociedade. Em 10 de novembro completamos um ano de associação. Em 12 de novembro, completamos a transferência não só da sede administrativa da Raia, mas também do centro de treinamento para cá. Então, todos os funcionários que eram da Raia já estão na Corifeu. Todos os programas de treinamento que eram desenvolvidos no CT da Raia já são desenvolvidos aqui no Corifeu. 30 de novembro, a gente vai realizar a assembleia e marcar aí, de uma vez por todas, a incorporação da Raia pela Raia Drogasil, e aí vamos entrar num 2013 olhando muito aí para a integração logística, para a gente passar a compartilhar os nossos centros de distribuição, para a gente começar a compartilhar frete. Toda a nossa visão é que nós temos uma companhia única, com uma estrutura de distribuição única atendendo duas marcas, e aí progressivamente ao longo do ano a gente passar a operar numa plataforma única de sistemas e com a unificação definitiva em todas as áreas. Então, 2012 foi um ano aí de grandes conquistas, mas também de grandes desafios. 2013 vai ser um outro ano aí também de muito trabalho, de muita batalha, mas a gente, quando olha para frente, a gente continua otimista. Então, agradeço a todos e tenho aí um boa tarde. Um abraço.
A audioconferência da Raia Drogasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.